Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário aprova acordos internacionais do Brasil com Etiópia e Mianmar.
Senadores criticam vetos à lei de diretrizes orçamentárias.
Congresso instala a comissão que vai debater mudanças no FIES.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou hoje dois acordos de cooperação internacional.
O primeiro deles com a República da Etiópia, na África, e o segundo com a República da União de Mianmar, na Ásia. Repórter Maurício De Sante.
O acordo com a Etiópia foi assinado em 23 de abril de 2012 e prevê a cooperação técnica em projetos de diferentes áreas, como desenvolvimento sustentável. Esse é o primeiro acordo desse tipo firmado entre Brasil e Etiópia. Representantes das duas nações devem se reunir para definir em quais setores essa cooperação técnica será possível. Relator do acordo na Comissão de Relações Exteriores, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, destacou a importância de uma aproximação com os países da África.
O acordo está em consonância com a promoção e desenvolvimento por meio de cooperação técnica bilateral e da aproximação entre os países em desenvolvimento, em especial na África.
Os senadores também aprovaram um acordo assinado pelo Brasil em 29 de junho de 2013 com a República da União de Mianmar, país localizado no sul da Ásia. O acordo de cooperação técnica prevê apoio logístico, concessão de vistos, isenção de impostos e imunidade para os representantes dos dois países que vão trabalhar juntos. Os dois projetos de cooperação aprovados pelo plenário seguem para promulgação.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lamentou que o presidente Michel Temer tenha vetado um artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que previa recursos para o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação.
Enquanto isso, segundo o senador, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a criação de um fundo público de R$ 3,6 bilhões para financiar as campanhas políticas.
Cristóvão conclamou a sociedade, especialmente a comunidade científica e os estudantes, a lutar contra esse fundo.
Para o senador, só assim as autoridades saberão eleger prioridades em um tempo em que o dinheiro é escasso e muitos são setores públicos que precisam de investimento.
E por que esse dinheiro para a campanha? Primeiro ponto, campanha, quem deve financiar são os simpatizantes. Segundo, por que essa campanha custa tanto? Depois que inventaram isso aqui, internet, a gente consegue fazer campanha barata.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que os vetos à LDO mostram que o presidente Michel Temer despreza a educação do povo brasileiro.
A senadora também registrou preocupação com a falta de dinheiro no CNPq, situação que põe em risco o financiamento de 90 mil bolsistas e 20 mil pesquisadores.
Fátima Bezerra registrou ainda seu encontro com reitores de universidades públicas que pediram recursos para que as instituições não fechem.
Se quer hoje dinheiro para o custeio, as universidades têm assegurado, na medida em que, nesse momento, eles não estão conseguindo sequer garantir o pagamento de água, de energia, o pagamento dos terceirizados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, também lamentou que o governo tenha vetado pontos da LDO relacionados aos gastos sociais e aos investimentos públicos.
Segundo ela, o governo justifica o veto para se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal e à emenda constitucional que limita o aumento das despesas públicas.
Vanessa destacou que o fortalecimento da agricultura familiar e do Sistema Único de Saúde, além de programas voltados para moradia digna e políticas de gênero, não contarão com apoio público em 2018.
Mas deixando livre, leve e solto os gastos financeiros, ou seja, com o pagamento de juros de uma dívida pública que só faz crescer e só cresce diante de vários fatores, entre eles a falta de crescimento econômico. Porque se a economia não cresce, não cresce também a arrecadação e o peso da dívida aumenta sobre uma arrecadação que não é crescente.
Comissões.
Os produtos anunciados na internet devem ter o preço visível e em caracteres legíveis.
É o que diz um projeto de lei aprovado na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Bruno Lourenço.
A legislação já estipula regras para a fixação de preços ao consumidor nas lojas físicas. Os valores, se não estiverem diretamente escritos nos bens e serviços expostos à venda, devem ser facilmente consultados por meio de leitores de códigos de barras oferecidos pelos estabelecimentos. Mas e na internet? O projeto votado na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor quer preencher essa lacuna. A proposta diz que no comércio eletrônico, o preço à vista deve ser divulgado ostensivamente junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres legíveis, com tamanho de fonte não inferior a 12. O relator, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, defendeu a medida.
É um projeto simples, presidente. É apenas para que esses produtos que são oferecidos pela internet, que o preço é o último que a gente vê, tem um preço lá, um preço legível. É um projeto interessante.
Para se tornar lei, o projeto depende agora da aprovação do plenário do Senado e da sanção presidencial.
E o Congresso instalou hoje a comissão mista de deputados e senadores que vai examinar a medida provisória que modifica o FIES.
O financiamento terá três modalidades e deve beneficiar mais de 300 mil estudantes no ano que vem. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A medida provisória prevê que o novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terá três modalidades. A primeira vai financiar cursos de nível superior sem cobrança de juros, para 100 mil estudantes com renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos por mês. As outras duas oferecem crédito a 150 mil vagas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 60 mil para as demais regiões, com juros baixos, para quem ganhar até 5 salários mínimos na média da família. Para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, eleito presidente da comissão, o FIES é essencial.
Educação é, de fato, o investimento mais prioritário para que nós possamos ter assegurado desenvolvimento e qualidade de vida para todos os brasileiros.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, que é presidente da Comissão de Educação, foi escolhida relatora revisora da MP e observou que o FIES cresceu tanto que não se sustentou.
Foi uma expansão sem planejamento e que acabou gerando expectativas e distorções as mais graves possíveis.
Mas para o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, o tema não poderia ser tratado em medida provisória.
Insiste no caminho equivocado, no meu entendimento. Nós estamos mexendo com a vida de 2,5 milhões de brasileiros. Com um projeto de lei, a gente teria condições de fazer um debate mais amplo com a casa e com a sociedade.
O novo FIES começa a valer em 2018.
O senador Wellington Fagundes, do PR, cobrou do governo de Mato Grosso mais apoio a 4 hospitais filantrópicos que fecharam as portas nesta semana por falta de dinheiro.
De acordo com os hospitais filantrópicos, o governo de Mato Grosso deve 10 milhões de reais às entidades. O estado, por sua vez, negou a dívida.
Wellington Fagundes lembrou que os hospitais filantrópicos têm um custo reduzido e são os grandes parceiros do estado no atendimento ao público do Sistema Único de Saúde.
Ficamos extremamente perplexos de ver ontem anunciar que o governo está gastando 84 milhões com propaganda e não tem dinheiro para aplicar nas filantrópicas do estado de Mato Grosso. Administrar é eleger prioridades e a vida das pessoas, eu acredito que é a maior prioridade.
E o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, lamentou que a corrupção e incompetência sejam as causas da dificuldade que se encontra o Hospital Pedro Ernesto, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O hospital é referência no diagnóstico de doenças raras e no tratamento de câncer. A direção do Pedro Ernesto, segundo Romário, tem reduzido o número de atendimentos e cirurgias por falta de dinheiro.
O senador alertou que os salários já estão atrasados há 2 meses e se o Pedro Ernesto fechar, se cerca de 800 pacientes correm risco de morrer.
A população acompanha com imensa indignação o seu ex-governador Sérgio Cabral bater um recorde atrás do outro. O vergonhoso recorde de figurar como réu ou investigado em 14 processos criminais da Lava Jato. Até agora já se identificou o desvio de mais de 300 milhões de reais. É o mesmo dinheiro que falta nos hospitais públicos do Rio de Janeiro, que leva ao cancelamento de cirurgias, à falta de medicamentos e que faz gente morrer todo santo dia.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.